o que te trouxe aqui. Bem-vindos a mais um episódio do meu podcast. Meu nome é Ana Flávia, sou psicóloga clínica e hoje temos aí mais um episódio muito gostoso, repleto de muito conteúdo e eu tô muito feliz. Como eu falei no último episódio, esses próximos episódios são as gravações das lives que teve aí do dia 8 ao dia 12 no meu Instagram. Então, para quem não me segue, é só seguir lá, @psianaflavia_. Hoje, no episódio de hoje, nós vamos ter Sexualidade Sem Tabu com a doutora Luísa Sprung. Foi um bate-papo muito gostoso, muito bacana e muito importante. Então, eu espero que vocês gostem, tá bom? Hoje, o que trouxe vocês aqui foi o Sexualidade Sem Tabus. Beijo! Oi, gente. Oi, gente. Tudo bem? Vou esperar um pouquinho, esperar a doutora Luísa entrar pra gente poder bater esse papo hoje sobre sexualidade, visto bem bacana. Oiê. Tudo bem, Rô? Oi, Rafa, tudo bem?
Olá.
Oiê! Tudo bem, Lu?
Tudo bem, e você, Ana?
Tudo bem, você tá conseguindo me ouvir e me ver bem?
Sim, e você? Tudo certo?
Eu tô conseguindo te ver e te ouvir. Bom, ótimo. Que tema, hein? Tema, primeiro de tudo, quero te agradecer por ter aceitado o convite, fiquei muito feliz, tava procurando mesmo, quando recebi a indicação já fui. Então, obrigada, viu? Obrigada por ter aceito aí para falar desse tema tão importante que é a sexualidade feminina.
Imagina, Ana, eu que fico feliz, primeiro, com o teu convite, segundo, com a oportunidade de conversar mais uma vez sobre sexualidade, que eu acho que é um tema que quanto mais a gente conversa, mais isso entra no vocabulário de todo mundo e na cabeça de todo mundo, e a gente consegue desmistificar e naturalizar várias situações e diversas outras coisas que aparecem no dia a dia de qualquer consultório, da vida de qualquer mulher também, né?
Nossa, com certeza. Foi um tema que eu tava... Fui até pesquisar, assim, por mais que apareça em consultório aqui dentro da psicologia, é um tema muito amplo, né? Tem muita coisa a ser dita. Abri minha caixinha de perguntas aqui hoje mais cedo. E você vai ver que teve perguntas desde a relação com a ginecologista, quando você vai até o ginecologista, que teve muita dúvida sobre isso, até quero comentar isso com você, até dúvidas mesmo sobre questões sexuais
de vários públicos. Então, você vai ver lá, daqui a pouquinho a gente abre para perguntas. Então, teve muita coisa, muito amplo, né? Mas eu separei algumas coisas. Antes, eu queria que você se apresentasse aqui para o pessoal, você contasse um pouquinho de você. E aí a gente começa falando aí desse tema tão importante.
Claro, então, meu nome é Luiza Sprung, eu sou médica ginecologista e obstetra. Eu tenho um atendimento especializado em uroginecologia e patologias do assoalho pélvico e também na área de sexualidade humana. Eu tenho um atendimento no consultório, atendo numa clínica aqui em Curitiba, na verdade, que o atendimento é muito focado para as questões de sexualidade, questões de gênero e no atendimento da mulher. A gente fala que é uma clínica para minorias, assim, né? Que na verdade são grandes maiorias. Mas tem essa atenção voltada porque são questões muito específicas, né? Então, desde de uma rotina ginecológica normal, né, ou de rotina, até uma queixa muito específica da parte de sexualidades, disfunções sexuais, ou mesmo as questões mais específicas também da parte da mulher já na pós-menopausa, em que tem as queixas mais de dor, ressecamento, sintomas pós-menopausa, e que tudo isso está dentro da sexualidade também. Eu falo que você não consegue ser um bom ginecologista, uma boa ginecologista, se não transitar nesse mundo da sexualidade. Então, basicamente, é
Que é
essa minha formação e
enorme,
essa
né?
minha área. Nossa, super, super.
Legal, legal, fico muito feliz. Eu até comecei agora, amanhã, eu começo uma disciplina na USP de sexualidade e psicanálise. Tô super animada para
Uau!
fazer. Vou te contando conforme vai, que começa amanhã, né? Mas eu
Por
vou te
favor.
contando, vai ser muito bacana. Bom, eu sou psicóloga, porque eu acho que vai ter seguidores seus aí, então eu vou contar um
Sim.
pouquinho sobre mim. Eu sou psicóloga e psicanalista de formação. Eu sou especialista em psicopatologia e saúde mental. E hoje eu tô dentro aí desse. Hoje eu só faço a clínica e participo de um projeto no Hospital das Clínicas aqui de São Paulo com transtorno de personalidade. Então é um projeto muito bacana, assim, é bem bacana, bem amplo também de trabalho mais com borderline, mas é um projeto que eu gosto muito de fazer. Então é isso, eu já faço clínica além do hospital do HC, eu estou na clínica aqui em São Paulo, no, na Zona Leste, aqui no Anália Franco. E sexualidade é um dos principais temas, e vem sendo este ano, então por isso que eu até resolvi fazer essa semana de live, vem sendo assim nos últimos meses um tema muito amplo com vários pacientes meus, sabe? Então por isso, então até por isso que eu decidi fazer a disciplina na USP, porque é uma coisa que vem sendo muito comum e tá sendo muito dita. Bom, e a gente sabe que tem muito tabu. A gente sabe que existem tabus gigantescos, e eu até separei uma parte de a gente falar um pouquinho desse tabu. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre, que eu vejo que tem aqui do consultório, e provavelmente tem aí, essa cultura da dificuldade de nós mulheres falarmos sobre sexo, sobre a sexualidade, não só sobre sexo, mas sobre a sexualidade. A gente dizer quando incomoda, quando não incomoda. Então, o que que essa questão mais cultural, queria começar, acho que essa parte que eu acho bem bacana.
Eu acho, na verdade, Ana, a gente não consegue nem conversar, nem falar especificamente disso, se a gente não pensar também sobre o que é a sexualidade, né? A
Com
gente fala a
certeza.
palavra sexualidade, as pessoas acham que vão falar sobre sexo, sobre o ato sexual em si. A gente sabe que sexualidade é algo que está fora até desse escopo. Ela vai muito além do que só as relações sexuais, né? A sexualidade, ela tem um peso biológico, claro, mas ela tem um peso social, um peso psicológico, né? Tem também as experiências de cada pessoa, o bem-estar, o autoconhecimento, até mesmo a autoestima. Então, tudo isso precisa estar muito redondo para a gente ter uma vivência em sexualidade muito prazerosa, né? Sendo que é um só dos aspectos. A sexualidade não é só a relação sexual, é como eu me relaciono com as pessoas, como eu tenho o meu relacionamento, né, interpessoal, isso tudo faz parte também. Então, quando a gente pensa em sexualidade feminina, principalmente, e todo esse tabu, essa conversa que tem, como que eu vou falar para o meu parceiro que eu não gosto de determinada coisa, isso tudo vem muito da nossa criação, da nossa cultura, né? Principalmente nós brasileiras, como somos criadas, o porquê que conversar sobre sexualidade aqui é de uma forma e no Oriente Médio é de outra maneira, né? Então a gente tem essa raiz muito forte nas relações heterossexuais, pessoas cisgênero, também uma base cristã muito forte. A gente sabe como essa educação patriarcal, ela influencia diretamente na vivência, na vivência da sexualidade de cada pessoa, né? Quando a gente parte do pressuposto, né, que um relacionamento, ele é único e exclusivamente entre um homem e uma mulher que vão se casar na igreja, né? Então a gente já está segregando e deixando pessoas que não se encontram nesse meio que possam se identificar e ter essa vivência também da mesma maneira que todas as pessoas teriam. Então, essa noção também que, por exemplo, quando a gente é pequena, desde pequena, na verdade, que é natural, é instintivo, por exemplo, encostar na vulva ou algo assim, enquanto os meninos, eles acham, na verdade, nossa, que bonitinho encostando no pintinho, a menina não pode. É um tapa na mão, é uma repreensão. E a gente vê que desde pequena, desde a infância, esses episódios vão marcando, né, a nossa personalidade, a nossa identidade.
E a gente sabe que esses episódios, essas repressões, elas causam danos tanto com na nossa relação com a sexualidade psicologicamente falando. Tive vários pacientes que chegaram e não tinha esse autoconhecimento, falando de parceiros, e eu acho muito interessante quando vem esses pacientes falando de parceiros, eu sempre questiono, e você? Como funciona você com a sua sexualidade? E não sabe responder, é uma coisa que as pessoas não sabem responder, porque existe essa crença, essa construção de que nós, mulheres, não podemos falar sobre sexualidade. É errado. E essa desconstrução, ainda bem que está sendo feita aí nos últimos tempos, mas eu acho que tem uma... Eu imagino que você concorde comigo, tem uma luta gigantesca pela frente, porque mesmo assim ainda é algo difícil, né? Então, eu mesma comecei a falar sobre sexualidade com a minha mãe há pouco tempo. E era algo que poderia ter dito há muito, muito tempo, sabe? E aí a gente compreende também dentro do consultório, a gente vê muito isso.
Então, é muito o prazer para o outro, né? Onde que eu tô nessa relação, né? Às vezes você vê pessoas chegando no consultório, relacionamentos de longa data, 20, 15 anos de relacionamento, em que descobre uma traição, de repente, do parceiro ou da parceira, e ali começa um quadro de uma disfunção sexual. Ah, agora eu não tenho mais libido. Mas será que é falta de hormônio? Já chega pedindo uma testosterona, por exemplo. Será que realmente é uma falta de hormônio? Será que não é esse relacionamento?
Existe um problema comigo, né?
Exato, é sempre voltado pra gente, essa sensação de culpa, o que que eu fiz para ter sido traída, por exemplo, o porquê que ele não tá sentindo prazer comigo, o porquê que eu não consigo mais fazer com que ela sinta um orgasmo. Então é sempre, a gente vê essa culpa com a gente, falta muito diálogo nos relacionamentos também, né? Total. Essa busca de compreender o que tá acontecendo com o outro, se solidarizar com o outro também, eu acho que é algo que tá muito, algo que a gente deve questionar bastante também, né?
Essa questão de não falar hoje foi muito interessante. Eu fiz os meus atendimentos e várias pacientes minhas falaram: nossa, hoje o tema é tão legal. Eu falei: é bem bacana, participa. Vi algumas entrando, mas elas falaram assim: pergunta isso pra mim. Achei tão interessante, Lu. Pergunta isso pra mim. Eu falo: não, você não quer entrar e perguntar? Ela: não. A gente vai falar justamente sobre isso, sobre a gente não conseguir, acho que o tema principal é a gente não conseguir se comunicar sobre a sexualidade. E houve esse, sabe, essa trava de: não, pergunta pra mim, Ana, por favor. Aí eu abri a caixinha de perguntas, teve várias perguntas, muitas, sobre essa coisa de: pergunta pra mim, se for assim, se fala. Então, achei super interessante. Já é um retrato muito do que a gente tá... do que a gente vê aí no dia a dia, né? As pessoas não conseguirem se comunicar sobre.
Eu até acho curioso, até uma vez eu estava num plantão e eu sempre converso disso com as meninas do plantão e tudo mais, com as colegas anestesistas, enfim, pediatras. A gente fica batendo um papo, às vezes, quando o plantão permite esse tempo. E teve uma vez uma das minhas amigas que falou assim: nossa, Lu, quando você fala a palavra sexo e vagina, parece que tem um anjo atrás, tipo, oh! Porque de tanto que me ouve falar, já sai natural. É isso que é minha, o que eu acho que é muito importante, a gente tornar todo mundo sentir essa liberdade, esse conforto em falar sobre isso, que faz parte da nossa essência, dos nossos instintos mais primordiais, assim. Então, se eu não falo sobre isso, como que eu estou fazendo isso, né? Então, será que eu sei tudo que eu tenho que fazer para me proteger, para me proporcionar prazer, para ter prazer no meu relacionamento, para ter certeza que eu não vou estar exposta numa gestação não planejada, para ter certeza que eu não estou sendo vítima de violência no meu relacionamento? Então, isso tudo é importante,
né?
É
uma coisa sexualidade, que as mulheres não sabem, né? Elas vão descobrir depois que já aconteceu.
É
e
muito
essa parte
isso.
É bem difícil, vai descobrindo depois. E às vezes passou anos me vencendo aquilo e descobre quando vai numa ginecologista, quando chega até a terapia, que consegue compreender o real daquilo, tudo que estava acontecendo. E até aí já teve danos gigantescos, né? Danos psíquicos, danos físicos, que não é fácil a gente conseguir tirar isso. Na verdade, não tira, né? Trauma é bem complicado, a gente compreende aquilo.
Exatamente, exatamente. Eu acho que o objetivo é esse. Quanto mais a gente armar essas mulheres com informação, antes elas vão reconhecer e às vezes diagnosticar, até se olhar e ver os reais problemas que elas possam ter. Ou, nossa, que bacana, eu também sinto isso. Nossa, eu também consigo me perceber dessa forma. Para mim é difícil, talvez, tentar essa situação ou esse tipo de conversa, mas se eu for de outra forma, eu vou conseguir também ter esse acesso. Então, eu acho que essas lives, às vezes, a gente acha, não, vai ser uma hora, não sei se vai ter muita gente, mas eu acho que se 10 pessoas estiverem aqui e absorverem alguma coisa, isso traga o benefício, quanto mais a gente falar, mais esse conhecimento se espalha. Eu acho que esse é o objetivo, né, Ana?
Não, sem dúvidas nenhuma. E com esse tanto de tabu que a gente tem, nós mulheres, né? A gente precisa tentar desconstruir. Nós duas aqui falando, mulheres profissionais, falando sobre a temática, vai trazer um conforto, um acolhimento para as mulheres que estão assistindo também, sendo elas as que estão aqui, que passaram por aqui, ou sendo as que vão ver depois, porque fica gravado, enfim. Porque é importante. Só falar sobre a sexualidade é muito importante. É, outra coisa que eu queria comentar, que já vem dentro até de uma pergunta que uma das pacientes pediu para te perguntar, é bem aquela coisa que tem ali no Altas Horas. Ah, a moça pediu para te perguntar, mas é a paciente mesmo. A questão da relação da ginecologista para essas temáticas. Porque eu vejo que existe muita dificuldade, eu não sei se é medo do profissional, se é receio, se é uma demanda cultural da gente não conseguir falar, achar que a ginecologista só vai lá, vai prescrever os exames, vai dar o medicamento se necessário e pronto, acabou. Então, qual é o papel da ginecologista? Como funciona isso dentro dessa temática da sexualidade?
Eu acho que a gente, como ginecologista, às vezes é a porta de entrada do cuidado de uma mulher, principalmente, né? Dentro de um consultório ou dentro de um acompanhamento de saúde. Hoje a gente sabe que a OMS, ela coloca a sexualidade como um dos pilares de qualidade de vida. Então, assim, da mesma forma que eu vou perguntar sobre as doenças de base, né? Diabetes, hipertensão, saúde mental, eu tenho hoje que abordar a parte da sexualidade. Muitas vezes as demandas num consultório de ginecologista são outras, né? Normalmente uma rotina ginecológica, uma rotina de saúde ou outro problema. E muitas vezes quando a gente aborda essa questão de sexualidade, surgem outras N demandas. E que eu vejo
Mas
que...
essa é uma questão que vocês abordam, você no caso do seu trabalho, você aborda essa questão com o paciente ou ele te traz?
Normalmente eu abordo. Eu acho que, assim, no meu consultório, muitas pacientes trazem porque sabem que tem essa abertura, porque o meu trabalho é divulgado no Instagram. E sabem que eu faço sexualidade. Mas eu tenho muitas pacientes que se consultam rotineiramente com outros colegas e vêm na consulta comigo só para falar sobre coisas de sexualidade, por exemplo. Isso
Olha,
tem bastante.
Que interessante.
Que, assim, o meu ginecologista foi o médico da minha mãe que fez o meu parto e eu não sinto, eu converso com ele, eu sinto que eu tô conversando com meu pai, com meu avô, com meu tio e eu acho que vai ser muito
Existe
estranho se eu conversar. Exatamente.
Existem essas
ele
posições
é
que colocam, né?
Exato. Eu não sei se ele vai falar com a minha mãe.
Tem medo que acha. A psicologia é muito assim também, tanto que a gente não pode atender conhecidos. E é muito difícil quando, sei lá, a filha da amiga da minha mãe quer passar comigo. Será que a Ana não vai contar pra... Então, existe esse receio, não só na temática da sexualidade, mas principalmente quando vem essa temática. Então, acho muito, muito legal, assim, isso de você... levar isso até o paciente de questionar, porque existe esse receio, né? É uma coisa que muita gente falou. Existe esse receio de chegar e falar sobre algo que está acontecendo. Será que isso está sendo bacana para mim? Não está sendo. E ter essa demanda com o paciente é bem interessante.
E eu acho que até eu tenho muitos alunos, porque eu trabalho na PUC, aqui eu sou professora da PUC, e eles perguntam, mas como que eu vou falar isso? Como é que eu vou chegar? Parece que você está violando a paciente. Eu falo que tem que ser com a maior naturalidade, da mesma forma que você pergunta outras coisas, e perguntar de forma respeitosa, né? Ninguém vai ficar perguntando detalhes desnecessários, né? As informações que a gente pergunta são informações que realmente mudam no cuidado. Então, você se relaciona com homem ou com mulher? Você está num relacionamento? Teu relacionamento é você e uma pessoa ou são mais pessoas? Você tem filhos? Que idade tem seus filhos? Porque às vezes a idade das crianças também interfere em como esse casal tá se relacionando, né? Ou de repente uma mulher que tá num pós-parto, uns 2, 3 meses pós-parto, e tá tendo muita dor para ter relação, por exemplo. Então a gente, esses fatores do relacionamento também, a gente sabe como são os relacionamentos logo após da mulher ganhar o filho, então no puerpério, como são situações difíceis, a privação de sono, a falta de desejo, porque a natureza é muito sábia também, né, Ana? Ela quer que você proteja a tua cria. Então, tem um bloqueio hormonal, tipo, generalizado, para que você tenha o teu foco todo na sua cria. Então, essas fases também, de cada fase hormonal da vida da mulher, se é uma mulher que é uma menina que está na puberdade, uma mulher que está na sua vida reprodutiva, ou uma mulher na pós-menopausa, vão ter especificidades importantes de cada período no exercício da sexualidade, né?
Sem dúvidas, e é uma coisa tão simples de se fazer, né, de olhar e só perguntar daquela pessoa. Então é algo tão simples que às vezes até mesmo o paciente se assusta, tipo, que será que tá, por que que tá perguntando isso, porque não é algo comum, não é algo que foi construído, como a gente falou, e ter que fazer essa desconstrução, imagino que para você tenha sido bem difícil na sua trajetória de trabalho, porque não é fácil, né, você entrar dentro desse assunto tão, parece que é tão, a gente pisa em ovos com ele, na verdade... Não, é tão simples, é só questionar aquela pessoa que está à sua frente. E fazer com que ela também se questione sobre como ela se sente naquela relação, como ela se vê dentro daquela relação. Será que ela gosta daquilo que está acontecendo com o parceiro? O que, que ela gosta sozinha? Porque eu falo que existe a sexualidade do casal, mas existe a sexualidade de cada indivíduo. E é até por isso que eu questiono, por isso que eu questiono o paciente quando ele fala muito do parceiro. Ai, o meu parceiro, ele gosta de ver vídeos pornográficos. Que já aconteceu, tá? Dentro do consultório. E aí eu questionei a paciente de, tá, e você? Vamos compreender o que seu parceiro gosta, mas é muito também, não só na sexualidade, mas nas emoções, em todas as outras partes dentro de um relacionamento. A gente conseguir compreender que cada um tem a sua vivência sexual. E como que você acha que é esse papel, o papel do psicólogo dentro de tudo isso? Como você, como ginecologista, vê? Depois eu comento um pouquinho também.
Eu vejo como fundamental. Eu acho que, na verdade, quem estuda sexualidade entende e é escancarado a necessidade de uma abordagem multi-interdisciplinar com o paciente. Muitas vezes eu que sou ginecologista é a porta de entrada, mas às vezes essa pessoa está trazendo para mim uma questão... que não é médica e não é ginecológica. É uma questão, às vezes, da psicóloga. Então, por exemplo, esse exemplo que eu te dei... Por exemplo, esse exemplo ficou feio. Esse exemplo que eu te dei sobre um relacionamento de longa data em que tem um episódio de traição, né, de uma quebra de confiança. E então essa pessoa passa a apresentar uma diminuição da libido. Será que realmente isso é falta? Isso aí não é falta de hormônio, isso aí não é diminuição da testosterona. Isso aí a gente tem que ver o que, que significa esse relacionamento para essa pessoa, o que, que essa traição significou para ela. Então, eu tenho muito, eu sou muito grata também aos meus colegas não médicos que me ajudam muito nessas questões, porque eu vejo que quanto mais aberto a gente fica para discutir esses casos, para encaminhar esses pacientes, mais rica fica também a nossa prática médica, porque essa troca, a gente tem conhecimentos que vocês não têm, e vocês têm muito conhecimento que a gente não tem. Não adianta a gente ficar achando que dá conta de tudo, que o médico, o ginecologista está acima e que nós coordenamos.
E nós terapeutas nesse papel também, né? Quando
é um cuidado horizontal.
Para encaminhar, eu falo, gente, você precisa passar numa ginecologista para a gente, uma, tirar as questões físicas, para você conversar com ela também sobre isso, e outra para a gente também conseguir compreender o que, que é a essência disso que está acontecendo, né?
Muitas vezes é importante tirar também essa causa orgânica. Então, o paciente chega com uma queixa de diminuição de libido. Será que ela não está com uma disfunção tireoidiana? Algum outro quadro importante? De repente, algum transtorno mental? Então, essa interação é importante até para a gente excluir bem isso que você falou, essas causas orgânicas. Então, e até para a paciente entender que não é uma coisa da cabeça dela, que realmente não tem nada de errado com ela. A gente só vai ter que ajustar alguns pontos, né, ter uma conversa um pouco melhor. E a terapia, nesses casos de sexualidade, disfunções sexuais e problemas sexuais, ela nos ajuda muito, é uma ferramenta muito importante para o tratamento.
E vem crescendo cada vez mais, né? É um tema que eu estou querendo me aprofundar muito. Vem crescendo cada vez mais, está tendo muita, muita procura mesmo dentro da terapia sobre isso. E eu fico, assim, apesar de ver os transtornos juntos, eu fico feliz que as pessoas querem se autoconhecer, que querem se olhar para essa parte, que é uma parte que às vezes fica apagada na pessoa, né? Parece que não existe. E às vezes, até o fato, às vezes, de não ter a libido é uma questão muito grande, né? De estar acontecendo alguma coisa. Não é porque você não tem, ou não ter a libido com o parceiro. Tem pacientes solteiras que não tem essa coisa de se autoconhecer, sabe? Da masturbação, seja lá qual for a forma. Então, e aí acha normal. Isso é normal, e aí não vai no ginecologista, não faz exame, não vai lá conversar, porque, ah, tá tudo bem, eu não tô tendo relação sexual, então eu não preciso ir no ginecologista.
E uma coisa que eu acho muito interessante, Ana, é que assim, que as pessoas não contabilizam a masturbação e o autoerotismo como uma forma de prática sexual, né? Como uma vivência saudável da sua sexualidade. Então você tá no consultório e se pergunta, tem uma vida sexual ativa? Não tenho, não tô namorando ninguém. Aí você vai perguntar, não, mas você tem o hábito de se tocar, masturbar? Ah, não, isso sim. Então, esse trabalho de conscientização também, que é importante esse autoconhecimento, essa busca pelo prazer, porque se eu não conheço o meu mapa, como que eu espero que a pessoa que esteja comigo, a minha parceria, saiba o que eu gosto, o que eu quero, né? Então, a gente precisa primeiro se conhecer para levar esse repertório também para quando a gente tiver um encontro com outra pessoa, enfim, ou uma situação de relação, né?
Mas isso é uma construção de vida, né? Isso até não, em todos os aspectos, as pessoas não compreendem que elas precisam se autoconhecer para elas sim trazer o externo para o interno. As pessoas acham que podem começar a namorar normal, vão conseguir fazer. Não, aí vem as demandas, porque você vai bater de frente com uma outra história, com uma outra pessoa, e você fala, eita, será que eu dou conta disso? E não vai dar conta, porque como eu vou querer que o outro me ame, que é uma coisa que eu falo muito sobre o autoconhecimento, essa autoestima, como eu quero que o outro goste de mim e me ame se eu não faço isso por mim? E entra também na questão sexual. Como eu quero que a pessoa que eu tenha prazer, ou que a pessoa conheça o que eu gosto e o que eu não gosto, se eu não sei isso, se eu não faço a menor ideia de como funciona? Então, é muito importante o papel, tanto terapeuta, agora trazendo um pouquinho do que eu te comentei, que eu vou falar, o papel do terapeuta e o papel em conjunto com o ginecologista, ou qual for o profissional que esteja ali nessa equipe multi, que enxergue a pessoa, faça a pessoa se enxergar, entrar no seu eixo. É, tanto que essa semana, eu fiz essa semana de lives aí, ontem eu falei de autoestima, e eu acabei falando sobre isso também. E eu acho que amanhã eu também vou falar sobre isso, e na live de quinta-feira eu vou falar sobre isso, e na sexta-feira eu vou falar sobre isso, em todos os meus atendimentos eu vou falar sobre isso. Porque precisamos colocar na mente das pessoas que o autoconhecimento é a base de qualquer coisa, e qualquer tema. Então, para eu conseguir ter uma autoestima, para eu conseguir ter uma sexualidade saudável, bacana, preciso entender primeiro o que é, porque muita gente não sabia o que é a sexualidade, né? O que, que é? Sexualidade é o sexo? É eu ter uma relação sexual? Não, é muito mais do que isso. É um conjunto de coisas, é um conjunto de comportamentos. E é um conjunto de atividades que a gente faz, né? Então, eu sempre fico nessa mesma tecla. Acho que meus pacientes, meus amigos e todo mundo, tem hora que cansa e fala, gente, a Ana não sabe, mas é porque é real. Se eu não sei quem eu sou, o que eu quero, para onde eu vou em qualquer aspecto na minha vida, falando aqui da questão da sexualidade, como eu vou pedir isso para uma outra pessoa? Então, nós, terapeutas, nós vamos trabalhar nisso. Claro, cada um tem sua história, tem as suas crenças, cada pessoa nasceu e cresceu numa cultura familiar, tem mães que nunca falaram de sexualidade com o filho, questão da menstruação, às vezes é um caos a menstruação, às vezes a mulher tem a primeira menstruação e aí aquilo é, pelo amor de Deus, não conta pra ninguém, não fala nada pra ninguém, não pode falar, e aí vem tendo essa desconstrução. Tem até uma... Eu comecei no ano passado a usar aquele coletor menstrual. Não sei se você conhece, quais são suas opiniões sobre. Mas eu senti até que a minha relação com a minha menstruação mudou muito. E eu lembro que a minha mãe ficou assim, você vai começar a usar isso, meu Deus.
Como assim? Em casa foi a mesma coisa.
Foi, ela ficou assim, nossa, você vai começar a usar isso? E agora? Como que você vai sair o sangue? Vai cair dali? Nossa. Ela ficou muito perdida. E aí, quando ela viu ali no dia a dia, ela falou, nossa, é muito mais simples do que eu achei que era. Eu falei, nossa, é muito, 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 muito mais simples. E a gente começa a criar uma relação melhor também com a nossa menstruação, né?
É, porque a gente vê isso diariamente, desde quando a gente é pequena. A gente não pode encostar na nossa vulva, na nossa vagina. A gente não pode expressar nada do que a gente sente em relação ao prazer, porque se eu sou pequenininha, eu encosto na minha vulva, por exemplo, me repreendem, então eu não posso. Quando vem a primeira menstruação, eu tenho que deixar isso tudo em sigilo, porque é sempre assim, não fala pra ninguém. Ninguém pode saber que você está menstruada. Se você menstrua, você tem nojo da sua menstruação, então você tem nojo do seu próprio corpo. Eu tenho muitas pacientes que quando eu converso sobre isso, de se tocar, tipo, ui, pelo amor de Deus, eu não suporto o cheiro, eu não gosto de me encostar, eu tenho nojo do corrimento, eu tenho nojo da minha menstruação. Então você vê que essa quebra, essa desconstrução, tem que ir lá desde os primórdios, do que essa menina ouviu quando ela era pequena, quando ela menstruou a primeira vez. Sério, eu acho que de cada 10 pacientes, 8 se lembram do dia que elas menstruaram a primeira vez. Que contaram para a mãe pediu o segredo para a mãe contou para todas as tias, ou o pai fez gracinha, o irmão tirou sarro do absorvente. Então, assim, a gente vê que isso, todas as meninas já passaram por isso. Aí começa a puberdade, cresceu o peitinho, daí tem que usar o sutiã. Aí na escola ficam puxando o sutiã. Então, assim, é constantemente essa provação, a gente tem que ficar se escondendo e não pode marcar a calcinha, não pode marcar o sutiã, a calça tá muito justa, mas não pode ser larga demais. Então, assim, você fica o tempo
até
inteiro.
Mesmo o fato de eu vejo até hoje muito, lá no consultório eu deixo no banheiro eu deixo uns absorventes pras mulheres, né, que vão lá. E aí, eu coloquei por quê? Porque eu lembrei de várias pessoas, várias mulheres na rua que pegam o absorvente da bolsa e escondem, sabe? Aquela coisa de ninguém pode saber que eu estou menstruada. E aí, parece que é muito errado ficar menstruada, né? Parece que é muito errado. Então, a pessoa vai lá, esconde, coloca no bolso. E isso começa desde a escola. Como assim meus amiguinhos vão saber que eu vou estar, que eu estou menstruada? Como que vai ser isso? Vão me zoar? Vão brigar comigo? E aí vira um caos. Isso também acontece com a virgindade. É aquela cobrança de perder a virgindade. Ou, perdi a virgindade agora. Eu conto ou não conto para minha mãe? O que, que eu faço? Existe esse espaço, sabe? Existem mães que são abertas, que falam, mas existe, a maioria não. A maioria não consegue, sabe? E até mesmo a mãe não consegue lidar e não consegue saber o que fazer neste caso, que eu acho que é uma construção ali das mães. Não sabe por onde começar. Aí leva no ginecologista, tá? Perdeu a virgindade, vamos no ginecologista e você conversa com ela, o que eu acho ótimo. Mas e quando não leva? Quando fica ali, tem vários anos, aquela menina não vai no ginecologista, não fala sobre aquilo com ninguém, a não ser com a terapeuta, porque eu tenho pacientes que vão no consultório só para falar sobre questões sexuais comigo, porque não tem com quem conversar. Então, e falam, não tem com quem conversar, então eu vou conversar com você sobre isso, porque você me dá abertura.
É, e provavelmente essa barreira com a mãe é pela própria vivência da sexualidade da mãe, que a gente não sabe, é outra geração, a gente não sabe qual é a experiência dela, se essas
Com certeza.
relações não são aquelas relações forçadas num relacionamento só porque o marido quer e às vezes ela nem quer. Então, assim, a gente vê que o ideal mesmo seria assim: a menina, antes de menstruar, já faz uma consulta com o pediatra ou com o ginecologista. Essa menina, antes de ter uma relação sexual, ela já precisa ter uma conversa com o ginecologista para ela entender. Porque a primeira relação da maioria das meninas é uma relação que é dolorosa, porque a maioria das pessoas não está pronta para ter uma penetração, não tem um relaxamento adequado, não está excitado o suficiente para ter um relaxamento da musculatura, não está lubrificado o suficiente porque é um momento de tensão, não sabe o que vai acontecer e ela só ouviu que vai doer e que vai sangrar. Quem que vai feliz da vida para uma primeira relação
Ninguém
conscientemente?
já vai bem tensa, né? Com a ansiedade, que
É.
tem a ansiedade da primeira vez, como vai ser, o que eu vou sentir, e com essas construções que a gente tem, de que vai doer, vai sangrar, eu sei disso, pronto, acabou. E aí
E a
depois
culpa
começa,
também, né?
e a culpa, e aí
É.
depois vem os conhecimentos, se conhece, mas normalmente quem vivencia mais cedo é o homem, não temos dúvidas sobre isso. O homem já vai meio que é ótimo, é bacana, e já vai com uma construção bem oposta da mulher. Então, para o homem é tudo de bom, e para a mulher não, para a mulher vai sangrar e vai doer.
É, eu vi esses dias uma frase que fez muito assim, é tão básico, mas faz tanto sentido, é: os meninos, eles são incentivados a perder a virgindade muito cedo, a ter relações muito precoces, a descobrir o prazer, a sentir o prazer. E ao mesmo tempo, as meninas são criadas para serem virgens, puritanas e casar depois do casamento. Com quem que esses meninos perdem essa virgindade? Com quem que eles têm essa primeira relação, né? A gente não tem que fazer essas meninas a terem medo, essas adolescentes a terem receio. Tem que dar ferramentas e conhecimento para que elas, com responsabilidade, possam decidir se elas querem ou não. E quando elas decidirem que elas querem, que elas quiserem, vão ter a relação, que elas saibam que elas têm que estar usando um método contraceptivo, que o preservativo é importante, que está tudo bem se ela não tiver uma orientação sexual heterossexual, se ela tiver relações homoafetivas, homossexuais. Então, a gente tem que dar essas ferramentas para a pessoa se empoderar e decidir e ser quem ela é também. Porque não adianta ficar só falando também com adolescentes sobre sexo entre homem e mulher. E a gente tem os adolescentes numa fase de experimentação absurda, em querendo ter essa curiosidade, e os próprios adolescentes LGBTs que não se sentem nem um pouco incluídos nessa conversa de proteção, de sexo seguro, de prevenção de doenças, né? E sexualidade também não é só prevenção de doença, a gente tem que falar de prazer também. Claro que a
Sim.
ideia da educação em sexualidade é abordar coisas específicas para cada faixa etária. A gente não vai ter uma conversa sobre esse tópico com uma criança de 5 anos. A gente vai falar sobre higiene, a importância de tomar banho, de saber o que lavar no banho, a importância de tratar bem o amiguinho, quem que pode tocar no teu corpo ou não. A gente vê os índices de violência sexual contra crianças, e a maior parte delas é de pessoas dentro de casa e próximas da família. Então, essas
Sem
coisas a
dúvida.
gente tem que perguntar, né? Educação
E
sexual não
sabe,
é
Lu, que
oba-oba.
aqui no consultório 85% das minhas pacientes, eu só atendo adultos, tá? 85% das minhas pacientes já sofreram sofreram abuso sexual na infância. E que movimentam muito a questão da sexualidade delas. Então, é muito difícil. E é difícil até falar. Tive uma paciente recentemente que ela me contou sobre um abuso depois de 3 anos de terapia. Que eu até, sabe quando você sai da sessão assim que você fica, eu não imaginava, nunca, uma coisa que você não imaginava, ela fez todo ela resolveu me contar assim, e todas, 85, 90% das minhas pacientes já sofreram algum abuso sexual dentro de casa, por algum parente, amigo da família, e eu acho que se houvesse, claro que agora está se falando mais disso, essa educação sexual aí, essa questão que precisa ter, talvez se elas tivessem tido, seria mais fácil, mas por conta dos tabus com as mulheres, por conta da relação materna dessa mãe também, não conseguir trazer isso para a filha, acabou sendo muito mais difícil para essas minhas pacientes. E imagino que para várias outras pessoas, porque se dentro do consultório tem, imagina fora, quem não fala, quem não se disponibiliza até um terapeuta e que vivencia isso calada, quieta. E quantas outras coisas também a gente não vivencia desta forma?
Exatamente. Até um ponto que a Gi colocou aqui nos comentários, que por conta da pornografia, que isso é muito nocivo. Porque, queira ou não, é o que a maioria das pessoas tem como ferramenta de educação em sexualidade, é a pornografia. E o que a gente vê em pornografia? É relações completamente performáticas, em pessoas que em um minuto nem isso já estão sendo penetradas, a maioria das vezes contra a sua vontade, em que, na verdade, eles acabam homenageando, na verdade, quase um culto da violência contra mulheres, a maioria desses filmes pornográficos. Sim. Então, crianças cada vez mais novas começam, os dados hoje, alguns documentários e estudos mostram pra gente que a partir de 8 anos de idade, os meninos já começam a ver pornografia nos jogos. Então, tem imagens que aparecem, então, uma cena de estupro, aqueles jogos de luta, enfim, as meninas é um pouco mais tarde. Mas tem casos, por exemplo,
tem
de
até um jogo que aparece a... Eu não vou lembrar o nome, que ele é bem antigo. GTA. Que aparece a moça, que é mulher de programa ali. Ela é... E ela, eles têm que tirar ela do carro, batendo. Então é todo ali um contexto que desde a infância você começa.
Exato. E você vai conversar com professoras de ensino fundamental e até... Pra escola não, mas ali... Na quinta série, oitava série, as crianças reproduzindo as imagens que elas veem nesses jogos, nesses filmes. Então, você chega numa sala, tá um menino simulando algo com outra menina. Eles não estão entendendo o que eles estão fazendo. Eles simplesmente estão reproduzindo. Então, a gente tem que buscar imagens positivas em relação à sexualidade para que isso seja entendido e reproduzido, né?
E nós somos muito dos sentidos, né? Então, aquilo que a gente vê... Ainda mais a criança, o adolescente, é aquilo que a gente reproduz. Não é à toa que quando a gente está ali atendendo criança, a gente pede para desenhar, fazer toda aquela coisa da família terapêutica, porque a criança reproduz muito aquilo que vivencia no dia a dia. Então, a gente é muito dos sentidos, a gente é muito da visão, do olfato, do paladar, então a gente traz muito isso para a nossa essência. Lu... Agora, faltando 20 minutinhos aí, 15, eu vou pegar algumas perguntas que me mandaram e a das pacientes também. Então, eu vou primeiro pegar aqui da caixinha de perguntas. Teve uma paciente que falou assim, ela, na verdade, fez um desabafo, uma seguidora, perdão. Acredito que estou vivendo uma relação abusiva com abuso sexual. Por onde devo começar a pedir ajuda?
Por onde você conseguir pedir ajuda, eu acho, né? Às vezes contar com
alguém de confiança. Eu até mandei mensagem pra ela, inclusive.
Exato. Às vezes vai ser a tua médica, às vezes vai ser uma irmã, às vezes vai ser uma amiga. O importante é que você tenha reconhecido para você sair o mais cedo possível disso e não perca as esperanças achando que não temos como melhorar a situação, né? A gente fica, vê às vezes, as pacientes desesperançosas em relação a isso. Em que, na verdade, a gente sabe como funciona esse ciclo de lua de mel, violência, né? E cada vez as violências acabam sendo maiores. Eu acho que o principal já é ter reconhecido e pedido ajuda. Então, procurar alguém para realmente te ajudar. Eu sei que tem o 180, que ele permite que, principalmente em situações mais agudas, assim, você consiga pedir ajuda. Se o caso for uma violência muito mais forte, mesmo a polícia pode ser acionada, né? Mas o 180, eles têm as informações e conseguem falar a rede de apoio também.
Ótimo. E eu até mandei mensagem para ela, porque eu fiquei preocupada.
Sim, sim.
É importante a gente dar essa rede de apoio, né?
Com certeza.
A outra foi, eu não consigo falar sobre sexualidade com a minha ginecologista. Aí ela pegou e falou que ela mesmo tem esse receio de chegar até a ginecologista e falar, em falar do toque, em falar do que ela está aprendendo, enfim, e o que que ela, por onde ela pode começar? Ela troca, o que que você acredita que seja importante? Porque, pelo que eu entendi, é uma questão dela. Então, é uma questão total dela. Não tem nada, às vezes a ginecologista vai até dar abertura para ela. Então, acho que é uma questão de crença dela, de cultura dela. Espero que ela esteja vendo essa live para ela compreender essa questão cultural que a gente acabou de falar. Mas o que, que você acha que dá para fazer?
Eu acho que, às vezes, se não for única e exclusivamente uma questão dela, de repente ela perguntar para a ginecologista. A questão é que, às vezes, as pessoas não sabem como falar. Eu sempre falo, seja mais claro possível, fale exatamente o que você está pensando. Porque, às vezes, as demandas da consulta são tantas que não vai ser em uma consulta só que a gente vai conseguir abordar tudo. Então, às vezes, você tinha alguma demanda que a sua ginecologista priorizou. E às vezes isso pode acabar passando batido. Então você pode pontuar, eu estou com dúvida em relação a isso, eu tenho me sentido assim, será que isso é normal, não é? Você pode me ajudar? Às vezes, se a ginecologista, de repente, não tiver uma formação em sexualidade ou não se sentir à vontade, de repente até essa pessoa pode acabar encaminhando ela para outra pessoa que tenha uma experiência um pouco maior. Às vezes acontece isso, às vezes é ginecologista de longa data, ginecologista da mãe, da tia, de todo mundo, não se sente à vontade.
Conseguir
Às
compreender
vezes.
esse contexto é importante, né?
Exato. Então, às vezes, se não acha que tem essa liberdade ou não se sente confortável, procurar um
E
outro
até
profissional
compreender
pode
como é a
ajudar.
relação dela com a sexualidade dela. Porque ela
Exatamente.
pode ser que ela tenha dúvidas, mas ainda existe uma trava aí de levar para o externo, às vezes fica só ali com ela mesma. Então é importante compreender essa sua relação com você mesmo nessa questão de falar sobre. Acho que vai ser
Exato.
importante. A outra foi: como prevenir DSTs em uma relação sexual entre duas mulheres? Camisinha feminina?
Dá para ser camisinha feminina, dá para ser o preservativo masculino cortado, né? O preservativo externo, em que a gente corta a. Puta, até tem aqui, deveria ter pego para a live. A gente corta a pontinha da camisinha, corta ela na direção longitudinal, ela abre um quadrado. E você consegue cobrir a vulva. E fazer sexo oral, praticar sexo oral, até mesmo a tesourinha, né? Que é quando tem o contato vulva com vulva para acabar protegendo. Infelizmente, não temos nenhum método destinado para o sexo entre vulvas. A gente não tem algo desenvolvido para isso. Então, são todas maneiras e formas de a gente tentar diminuir o contato, porque. Mesmo não tendo penetração vaginal com pênis, a gente tem transmissão de infecções pela saliva, então no sexo oral, pela própria masturbação, se uma pessoa encosta na vulva e toca na outra pessoa, isso pode ser transmitido. Vulva com vulva e no compartilhamento também dos brinquedos. Então, mesmo sex toys devem ser usados com preservativo.
Ah, legal, bacana. Uma paciente minha pediu para eu te perguntar que ela tem uma filha de 12 anos, teve a primeira menstruação, e por onde ela pode começar aí essa comunicação sobre a sexualidade com ela, que ela é uma coisa que ela quer fazer. O que que você acha? Leva no ginecologista, conversa,
Eu acho que essa mãe ela
ou os
pode
dois?
começar primeiro lendo sobre o assunto, ver como ela, porque a primeira pessoa que a filha vai tirar dúvida vai ser com a mãe, né? Então, tem vários livros bem diretos, bem assertivos em relação a essa comunicação com adolescente, pré-adolescente. Acho primeiro
Tá.
tranquilizar essa menina que tudo que ela está passando é normal, que isso faz parte do nosso corpo, que isso explicar o que que isso acontece, o porquê que é o ciclo menstrual, que quando ela quiser ter filho isso vai ser importante, por exemplo, é uma das situações. E conversar às vezes com a pediatra ou até mesmo com uma ginecologista, isso é importante. Dentro da ginecologia, a gente tem uma especialidade que é infanto-puberal. É como se fosse o ginecologista das crianças e dos adolescentes. Então, às vezes, eles têm também uma abordagem mais direta, com metodologias mais adequadas para essa faixa etária. Então, é muito importante que ela leve, sim, para tirar as dúvidas, até para a menina tirar dúvida do que é normal, do que não é, as cólicas, o que não deve ter, TPM, isso é importante.
É legal, e é muito importante a gente desconstruir essa questão que a gente falou até anteriormente sobre não só levar quando perder a virgindade ou quando ter a primeira menstruação. Isso pode começar bem antes para essa sua filha, sua adolescente, do adolescente ou pré-adolescente já começar a entender a sexualidade dela. Eu acho que é um ponto muito importante, né, Lu?
Com certeza, que faz parte da sua saúde. Saúde sexual é um pilar de qualidade de vida. E saúde sexual não é só relação sexual sadia. São, né, então, saúde reprodutiva, a saúde ginecológica dessa menina, os hábitos de higiene, os relacionamentos que ela tem com os amigos, com os familiares, os relacionamentos afetivos também, o próprio reconhecimento da identidade sexual dessa paciente. Então, será que não é uma criança trans? Será que é uma criança que tem essa diferença nessa questão
Mas
da sua
que
identidade?
Existe até um receio dos pais de levar ter que entrar em contato com isso, né? Mas é uma coisa que quanto mais cedo, melhor. Sem
Exatamente. E quem tem filho tá lidando com o desconhecido. A gente não tem um robô que vai nascer do jeito que a gente quer, que vai se comportar e ter uma identidade conforme a gente tem a expectativa ou o sonho, né? A gente não pode jogar para essa criança as expectativas que a gente tem, né? Cada pessoa é única, você tem as suas próprias identidades, as suas próprias vontades. E eu acho que como um pai, como uma mãe, duas mães, dois pais, o que a gente quer ver é que essa criança seja feliz, que tenha responsabilidade, que tenha saúde, que viva uma vida, né, plena. Então, talvez fechar os olhos para uma identidade diferente do que a sua ou do que você esperaria pode ser algo que vai impactar diretamente na saúde do teu filho, da tua filha, vai causar estresse crônico, vai aumentar risco de câncer, de doença cardiovascular. Então, quando a gente tem pessoas que não têm a sua identidade, a sua orientação sexual afirmadas, isso tudo impacta com desfechos negativos de saúde também.
E a última, que eu acho que eu separei algumas, né? Não consegui pegar todas, mas depois a gente pode até... Outro momento a gente fala sobre isso. Questão de religião. Eu sei que é uma questão bem difícil, é bem complicada a gente trazer aqui, mas teve uma moça que falou sobre essa questão de sentir culpa pela própria religião dela quando se masturba, quando tem uma relação sexual. E é um tema bem delicado, né, Lu? Porque a gente tem que lidar com essa energia sobrenatural e a crença de cada paciente.
Com certeza. Acho que a gente está falando de crença, a gente não tem que menosprezar ou diminuir a crença de cada pessoa. Não é porque eu acredito em algo que a outra pessoa que acredita em algo diferente que eu vou diminuir o que ela acredita e o que ela sente. A religião hoje talvez seja a principal barreira que a gente tem na vivência da sexualidade das mulheres, principalmente da mulher brasileira, nesses lugares em que a religião é muito forte. O que a gente tem que tentar conversar é, claro, não tentar tirar ela da religião, mas mostrar com conhecimento, com evidências, o quanto isso não está relacionado a questões, né, de... Isso está relacionado a algo nosso, físico. Eu falo que Deus é tão perfeito que ele criou essa energia que a gente tem, esse potencial orgástico. O prazer é algo que é muito divino, se a gente vai ler em determinadas culturas e determinadas religiões, o divino que tem por trás do prazer. Então, tentar realmente dar ferramentas para essa pessoa entender que o que ela sente, o que ela tem do prazer, essa busca que ela tem, realmente é algo dela, é uma energia interna nossa, né? A gente nasce com isso. Agora, como ela vai expressar isso, pode realmente parar nessas barreiras religiosas, então, relacionamentos monogâmicos, poligâmicos, o adultério, então, são coisas que eu acho que uma terapia, realmente, nesses casos, ela é muito eficaz, ela é muito precisa.
Ainda mais quando vem a culpa, né, a culpa, a cobrança, que é uma das principais, as principais palavras que seguem as mulheres, nesta temática, principalmente. Temática relacionamento, sexualidade, a culpa, a cobrança de ser quem ela é, de ter aquela aquele determinado movimento, aquela determinada atitude, aquela determinada escolha. Então, ai, se eu for levar alguma coisa diferente para o meu parceiro, o que, que ele vai achar de mim? O que, que ele vai... essa questão da culpa, da cobrança. Então, acho que é importante o trabalho do terapeuta para isso. Da mesma forma que a gente vai aceitar o nosso parceiro com aquilo que ele gosta, ele também tem que aceitar a gente com aquilo que nós gostamos e vivenciar essa sexualidade do casal. Achei bem interessante aqui que André Barreto falou André, assim, parabéns pela iniciativa da transmissão, isso deve ser muito divulgado, sou pai solteiro, tenho filha de 15 anos, difícil entender, abordar, parabéns. É verdade, deve ser muito difícil pro pai também trazer isso pra filha, né?
Essa desconstrução ainda dessa visão do cuidado, da proteção que a gente tem ainda, né? Do homem, do pai, de cuidar, de ter essa atenção, o porto seguro da menina. E essa relação em que não quer passar do limite, não ser aquele amigo, camarada que fala amém para tudo que a filha faz, mas também essa consciência do que é importante para a criação da sua filha. Saber que esses aspectos todos... Não dá pra gente fechar o olho, achar que não vai te namorar nunca, não vai ter nunca uma parceria.
Sabe o que meu pai fazia comigo? Ele não falava abertamente sobre a sexualidade, o sexo, ou seja lá qual era a questão que estava ali. Mas quando eu saía, quando eu ia sair com os amigos e tal, ele falava, ó, cuidado pra ninguém pegar no seu peitinho. Ele ainda falava assim, pra pegar no seu peitinho, pra ninguém pegar na sua bunda, pra ninguém, ó, se for beijar, beija, mas cuidado com isso. Eu era bem nova, 15 anos, né? Cuidado com isso. Então ele levava de uma forma bem até que engraçada. Que eu falava, ai, pai, para com isso, até parece. Hoje eu tenho uma outra visão, mas eu até lembrava dele na hora que eu tava ali com algum menino. Eu falava assim, nossa, é, realmente. E quando eu chegava em casa, ele fazia a pergunta, e aí? Alguém pegou? Deu uns beijos? Não deu? Então, quando eu perdi o meu bebê, quando eu... Essa coisa de bebê, né? Quando eu beijei a primeira vez, a primeira pessoa que soube foi o meu pai, porque ele me dava muita abertura para falar sobre isso. Então é muito interessante a forma que cada um vai lidar com isso, né?
Exatamente. Ter esse porto seguro, a gente ter alguém que possa contar, dividir as coisas, poder falar e saber que não vai ser repreendido e nem julgado, né? Que você vai ter aquele acolhimento. Claro que pai, mãe quer com certeza o melhor pro filho, e ter esse cuidado só de não repreender, procurar deixar uma conversa aberta, não é passar a mão na cabeça para tudo, né? Mas ter essa possibilidade do adolescente, da menina vir conversar, olha, eu tô sentindo dessa forma, talvez eu gostaria de no ginecologista, eu acho que tá na hora de te levar na ginecologista para você tirar dúvidas. Eu acho que ter essa linha
tênue... E que não deve ser fácil para os pais, não é fácil para os pais,
não.
Né? Perto da geração que eles tiveram, dessa coisa muito fechada, eles terem que aprender, e às vezes nem aprendeu direito. Então, essa cultura muito fechada, porque vem se desconstruindo. Então, os nossos pais tiveram uma outra relação que você fosse com a sexualidade. Hoje acaba sendo mais desconstruído, e a gente espera que os nossos filhos também consigam ser mais desconstruído ainda.
Exatamente, eu acho que fornecer também ferramentas para esses pais e mães poderem ler e entender cada fase, o que é a puberdade, né? O que, que minha filha e meu filho estão sentindo, o porquê que agora o menino quer ficar com a porta fechada toda hora, o porquê que a menina vai para o banheiro e fica quietinha lá. Então tem que entender também que isso faz parte do amadurecimento, do desenvolvimento dessa criança e desse adolescente, né? A gente não pode brigar, nunca repreender, mas ter uma conversa, quer fazer isso? Faça sozinho no seu quarto, vá no banheiro, não precisa fazer aqui na sala. Criança mais novinha também, que muitas mães às vezes perguntam, que agora tá encostando na pepequinha, que elas falam, o menino no pintinho, não briga,
não
bata.
Não consegue nem falar o nome, né, Lu?
Exato, é uma barreira. Você não
falar.
Fala,
existe vários nomes. Coloca vários nomes para a vagina, vários nomes para o pênis, e não consegue falar para o filho, ou até mesmo uma conversa, numa roda de conversa, de família, amigos, não consegue.
Exato, tem uma amiga que ela fala que é até engraçado ver a filha dela que tem 5 anos falar: mãe, eu estou com dor na minha vulva, que ela ensinou bem certinho as palavras.
Olha, então, que é legal!
Que é engraçado de ver, assim, parece que é um mini adulto, assim, mãe, estou com dor na minha vulva, tem alguma coisa, sabe? Aquelas crianças bem certinho.
Não, mas é muito interessante, até colocar.
Mas é importante.
Fazer, eu tive, né, com a ginecologista, eu vejo que várias mulheres também teve, mas são poucas mesmo, assim. Aquela coisa do espelho, te mostrar o que é o quê. É. Na minha primeira consulta com a ginecologista, ela fez isso. Onde fica tal coisa, a vulva, o clítoris, tudo. Então, poder mostrar, né? Mas não é todo mundo que tem esse acesso. Nem, às vezes, as pessoas
Exato.
Nem sabem. Chega a idade, 20, 30, 40 anos e não sabe.
E a nossa função hoje aqui, eu vejo que eu tenho pacientes de 40, 60 anos que chegam que nunca souberam do clitóris delas e que vendo essas lives, vendo os conteúdos que a gente posta, acabam tendo uma outra visão. Pacientes que depois do que a gente fala, reconhecem uma situação de abuso, de violência, ou pacientes que acabam se percebendo com uma outra orientação sexual depois que achava que tinha algo de errado com o seu relacionamento, mas não é nada errado. Que talvez você não tenha tido essa abertura própria sua até de se permitir viver outras coisas e que com informação, com conhecimento, com quebra de preconceitos, você acaba se permitindo também, né?
Sem dúvidas. Lu, obrigada, viu, Ami? Foi ótimo. Acho que a gente precisava de umas 3 horas juntas, que tem tanta coisa para falar. Mas foi ótimo. Vamos marcar outras para a gente pegar aí outros temas, porque foi muito gostoso o bate-papo. É, mas essa desconstrução é tão importante para a nossa sociedade. A gente sentar, tirar uma horinha que seja para falar disso. É muito importante para as mulheres também. Pegando esse gancho aí do mês das mulheres, ontem foi dia das mulheres. É, feliz dia das mulheres, por sinal. Então, a gente pegar esse gancho e falar sobre... É muito importante, terapia, ginecologista, essa equipe. A gente está muito preparadas e juntas nessa temática. Então, não tenham medo de ir até o ginecologista e falar sobre, não tenha medo de falar com a sua terapeuta sobre isso. Falem, acho que o começo de tudo, do autoconhecimento e comunicação, é a gente dizer o que a gente sente. Então, não tenha medo. Obrigada, viu, Lu?
Um beijo, Ana. Muito obrigada pela oportunidade. Foi um prazer te conhecer e conversar contigo sobre todos esses temas que, para mim, me motivam cada dia mais em estudar e poder falar sobre isso. Então, conte comigo. Espero que você tenha tido um ótimo Dia da Mulher ontem e espero que essa conversa nossa possa empoderar cada vez mais e trazer mais conhecimento para todas vocês. Obrigada mesmo.
Obrigada, Lu. Até a próxima. Vamos marcar mais vezes. A live vai ficar gravada. Vou colocar podcast, eu vou colocar ela num podcast que dá para acessar de várias plataformas. Várias plataformas online. E aí a gente vai deixar salvo esse conteúdo super importante, tá? E a Lu travou. Bom, gente, beijo.